Espaço Entrevista, para ouvir aos sábados depois do Jornal das 12 e com repetição na segunda-feira depois da informação das 18 horas. Espaço Entrevista, a atualidade local e regional em análise na tua rádio. Estamos de regresso para mais um Espaço Entrevista na Voz de São Jorge, hoje com André Rodrigues, vice-presidente do Grupo Desportivo Valença, recentemente reeleito, penso que assim está correto. André, uma vez mais, muito obrigado por teres aceito o convite e estar connosco neste Espaço Entrevista para falarmos uma vez mais de desporto, falar de futebol e não só, até porque o Desportivo não está só propriamente no futebol, falarmos um pouco do desporto e daquilo que é este clube no concelho e na ilha. E isto porque recentemente o clube também recebeu aqui uma série de torneios e participou, tem vindo a participar numa série de torneios, mas antes de começar por estas eleições, é um ato obrigatório, digamos assim, das assembleias e dos órgãos associativos. Como é que foi a participação nesta assembleia e o que leva esta atual direção a se recandidatar, porque praticamente em termos diretivos ficou basicamente parecido?
Obrigado, Norberto, pelo convite. Também desejar uma boa noite a todos que nos ouvem. De facto, o Grupo Desportivo Valença tem nos seus estatutos a obrigatoriedade de fazer eleições ano a ano. É uma da necessidade também desta direção ou deste ano fazer uns novos estatutos, de forma a que o clube possa ser pensado e trabalhado e programado a sua atividade a mais tempo. Ou seja, desde que este é o meu terceiro ano na direção, vai começar agora o quarto, peço desculpa, ou seja, tive dois como presidente, um como vice-presidente e agora vamos para o quarto ano também como vice-presidente.
E em quatro atos eleitorais.
E isso faz com que haja sempre aqui alguma dificuldade, principalmente na transição entre épocas, porque coincide também com o período eleitoral e, como é óbvio, ninguém que está na direção anterior gosta de ter compromissos e de assumir compromissos plurianuais quando tem eleições de forma anual. E acho claramente que esta direção agora deverá analisar os estatutos que até já foram apresentados em Assembleia Geral por direções anteriores, em que prevê a alteração também dessas eleições anuais para bianuais, mas registar esses estatutos e aprová-los em Assembleia Geral, de forma a que o clube possa gerir de uma forma ligeiramente diferente. Depois, o que é que nos leva a continuar por mais um ano? O facto de não querermos interromper o trabalho, principalmente desses últimos três anos das direções que temos participado, nomeadamente eu, o Rui, a Catarina, o Tércio, o Tiago, o Rui Bittencourt, agora entrou alguns membros novos também para nos ajudar a toda esta equipa, o João Mendes também tem continuado, o Rui Teixeira, o Dário Gambão, mesmo estando a viver em São Miguel, faz parte dos órgãos.
Estamos a falar aqui, Aníbal, estamos a falar de gente jovem, basicamente, que está...
Temos um bocadinho de tudo.
Gente jovem, já, até aos 50 somos todos jovens.
E a parte não tão jovem também tem estado na Assembleia Geral, no Conselho Fiscal, nos outros órgãos...
Tem havido presença.
Sim, não o quanto todos desejaríamos, é óbvio que gostávamos de ter mais gente nas Assembleias Gerais e mais gente a participar e que houvesse também mais gente interessada em integrar as listas e a trabalhar em prol do clube. Como é óbvio, somos uma ilha, infelizmente, cada vez mais pequena, com menos pessoas e as nossas instituições refletem-se diretamente essas dificuldades demográficas que as nossas ilhas estão a vir a sentir, com população mais idosa, com pouca renovação, e a pouca renovação que existe, depois vão estudar e é o que é. É um dos nossos problemas, grandes problemas da nossa formação, ou seja, nós continuamos a formar atletas que queremos que sejam melhores homens, melhor tudo, mas depois não sabemos se eles vão voltar à nossa terra após concluir os estudos, mas isso é a nossa realidade insular aqui no meio do Oceano Atlântico
e as outras grandes, São Jorge,
sim,
não é?
Sim. E os grandes centros e as grandes cidades cada vez a crescer mais, com mais população, com mais postos de trabalho mais bem remunerados. não é fácil de combater esta dinâmica macroeconómica e do mundo, não é?
Já agora, o que é que se propõe, além da alteração dos estatutos, e o que é que esta direção pretende fazer ainda mais em prol do desporto na ilha?
Esta direção, para já se conseguir fazer tudo o que fez o ano passado, o ano anterior, e voltar a repetir, acho que já passa a ser um ano positivo para o Grupo Desportivo Valença. Estamos a falar de um ano que termina, em que a direção se propôs a fazer uma passagem de ano, e fez-a. Propôs-se a fazer uma marcha de...
Passagem de ano, uma forma também de angariar aqui fundos e ajudar também nas despesas do clube.
Sim, não? Angariar e também de sinalizar a data dos 60 anos do Grupo Desportivo Valença. E como o Desportivo faz o seu aniversário no dia 1 de janeiro, o clube tem sempre grandes dificuldades em assinalar o seu aniversário por ser uma data especial. E aqui, claramente, o que se tentou fazer foi também trazer um bocadinho da tradição que o Desportivo teve de outros tempos, nas suas festas, nas suas passagens de anos, que também encaixavam bem no nosso clube por causa do aniversário no dia 1, e foi forma, claramente, da gente marcar os 60 anos do Grupo Desportivo Valença, retomando as passagens de ano com a marca e com o selo também de qualidade que o Grupo Desportivo Valença habituou a população valense ao longo desses 60 anos. Depois tivemos outro desafio, que foi fazer uma marcha popular, novamente também para colocar na rua o hino do Desportivo, os 60 anos do Desportivo, a imagem do Desportivo, as vivências do Desportivo, durante as nossas festas e durante este período agora que vai iniciar com a Semana Cultural e durante o verão. Também é um objetivo que está a ser... ainda não foi totalmente concretizado, ou seja, vai ser para a nova direção, mas começou há 6 meses atrás e, portanto, temos marcha, estamos com os ensaios, já temos a Filarmónica a ensaiar connosco, já temos os nossos figurinos, está tudo pronto para a saída e estrear a nossa marcha na Semana Cultural de Velas. Depois, para além desta parte mais festiva, digamos assim, e de comemoração dos 60 anos, havia também o objetivo do Grupo Desportivo Valença fazer, para a sua formação e principalmente para todos os escalões da sua formação, um momento competitivo de final de ano que pudesse também ajudar a complementar a época desportiva, que na Ilha de São Jorge é sempre mais desgastante, porque somos sempre os mesmos adversários, e isso era importante para nós também ter aqui algo novo, ligeiramente com novas rotinas, com novas dinâmicas, um modelo competitivo de fim de semana, em que há muitos jogos concentrados, e que isso acontecesse no final da época, garantindo na mesma que todas essas equipas pudessem participar nos seus torneios que nós programámos, dos seus escalões fora da Ilha de São Jorge. Ou seja, nós queríamos complementar uma saída por escalão com também um torneio na ilha, com visita de equipas de fora da nossa ilha, para complementar a formação dos nossos atletas e trazer aqui mais uma cereja no topo do bolo do ano desportivo dos nossos atletas. E portanto, isso foi também conseguido, ou seja, os nossos infantis foram ao Val Cup, à Ilha do Faial, aos Flamengos. Os nossos sub-9 acabaram de chegar hoje do Vitória do Pico da Pedra no torneio de sub-8. Para a semana, sexta-feira, vamos sair para o Alagoa Cup com os nossos sub-11. Os nossos sub-17 tiveram apuramento de campeão na terceira, também fizeram a sua saída. E, portanto, complementando estas saídas depois com um momento desportivo na nossa casa, na nossa terra, promovendo também o nosso concelho e a nossa ilha, dando a conhecer a nossa realidade a equipas de fora da nossa ilha, também é outro veículo e outro modo de divulgar o nome do desportivo e a história do desportivo, que felizmente é bem conhecida também por outros cantos e que não só na nossa ilha, fruto destes 60 anos de história e também de muitos títulos que conseguiram, e as gerações anteriores também conseguiram colocar esse nome no topo do futebol açoriano.
Preparar estes torneios em São Jorge e haver também as deslocações a outros torneios, embora aqui no Triângulo acaba por ser um pouco mais fácil e um pouco mais económico, tendo em conta os transportes marítimos, mas nas deslocações por avião, embora nos Açores tenhamos aqui também um preço de tabela, digamos assim, que ajuda um pouco, mas são despesas ainda um pouco elevadas, são muitas deslocações. Trazer as equipas para um torneio de veteranos e para os sub-17, em que houve equipas também de São Miguel, não é fácil... Onde
não,
é que se vai buscar?
Não é
onde
é que se todo, vai buscar esta, é
onde é que se faz esta ginástica e onde é que se vai buscar aquela, o papel mágico?
Nós ficamos muito, pronto, e a verdade é essa, há aqui um trabalho diário, noturno, de tentar captar o máximo de equipas possíveis e de possíveis pessoas a quererem nos visitar e querer estar connosco. O facto de também nós participarmos nestes torneios também ajuda-nos a conhecer novas equipas, novos dirigentes. Tentamos criar logo aqui laços e
para permitir logo futuros, aqui os intercâmbios, não é?
Para permitir novos intercâmbios. Agora, a nossa realidade depois esbarra sempre com as acessibilidades e, portanto, como disseste bem, aqui a maioria dos torneios em que nós participamos e a maioria das equipas que nós recebemos, elas chegaram de barco, da Pela Graciosa, seja do Faial e do Pico, e conseguimos ter duas equipas de São Miguel, uma para cada um dos momentos de competitivos, sendo que até a segunda equipa, a equipa de Rabo de Peixe, teve que sair pelo Pico para ter avião para São Miguel. Portanto, há aqui uma dificuldade enorme que esbarra muito mais nas acessibilidades e não na quantidade de voos, mas efetivamente na disponibilidade de lugares para aquelas datas em que nós queremos, porque todos estamos sempre a falar de grupos de 15, 20, 30 pessoas e o facto depois das tarifas de grupo não permitir, não se pode colocar em lista de espera, as listas de espera têm que ser individuais para ter direito à tarifa Açores, mas depois os clubes não querem colocar em lista de espera individualmente, porque depois se confirmam só 8 e não confirmam os outros, têm que pagar na mesma, ou pagam depois os 15 euros para mudar as passagens, mas não vêm na mesma, não é garantido que chegam cá a equipa enquanto grupo, e claramente tem sido nas acessibilidades a minha e a nossa grande dificuldade na organização. Portanto, posso dizer que este ano tínhamos duas equipas da Madeira para os veteranos que não conseguiram chegar à Ilha de São Jorge. Tivemos, para os sub-17, tivemos muitos contactos de União Miquelense, Vitória de Pico da Pedra, Grupo Desportivo São Roque, principalmente equipas de São Miguel, que pretendiam estar neste momento competitivo dos mais velhos, porque nós assistimos é que na região autónoma dos Açores há e também a nível nacional há muitos torneios até o escalão de sub-13, mas a partir desse escalão deixa de haver este tipo de eventos e de momentos competitivos, porque os miúdos já estão noutra idade, já são maiores, sabemos que há mais acompanhantes. Quanto mais novos são as crianças, mais retorno e mais capacidade de vir os pais atrás dessas crianças é maior. Portanto, há aqui tudo um conjunto de decisões que leva a que os sub-17, neste momento, tenham menos oferta de torneios deste género. E nós, por isso mesmo, e por sentirmos falta de dar isso aos nossos, este ano quisemos marcar isso pela diferença e quisemos trazer equipas de fora. Infelizmente, apesar de uma boa aceitação por parte de outras equipas, não tivemos capacidade para trazer todas as equipas que queríamos, esperando agora que no próximo, que agora neste novo ano que agora começa, que as coisas também possam ser feitas bastante atempadamente para garantir que o mais cedo possível essas equipas possam fazer as suas reservas e melhorar toda esta comunicação também com a SATA, com a questão dos grupos da SATA. Esta experiência deste ano mais exaustiva e problemática também permitiu-nos depois agora criar novos canais de comunicação com a SATA e, portanto, se calhar o Rabo Peixe já conseguiu vir como resultado desses novos canais de comunicação entre o clube e o grupo SATA e, portanto, isto tudo Nada é feito à primeira perfeito, acredito eu, e acreditamos que agora... Sim, acredito que agora, depois deste primeiro passo, desta primeira experiência, destas dificuldades de quem está a fazer isto pela primeira vez, acredito que agora o Grupo Desportivo Valência e a sua direção estão muito mais bem preparados para a segunda edição do Valência Cup para o próximo ano. E para também para os veteranos, portanto, claro. Acredito que claramente serão outra vez três momentos importantes com a marca do Grupo Desportivo Valença para o Conselho das Velas, enquanto evento desportivo.
Há aqui apoios externos? Consegue-se apoios externos para isto?
Sim, consegue-se alguns apoios...
Digo externos ao clube, não é?
Externos ao clube, como é óbvio, nós temos sempre, sempre o apoio do município das Velas, e nisso também, ou seja, houve sempre também uma prática de quem se propõe a fazer, de ser apoiado por parte do município de Velas, e portanto também agradecemos esse tipo de apoio para esta realização destes eventos que nós achamos importantíssimos tanto para os nossos jovens como também para os nossos veteranos, porque estamos a falar também de situações de saúde, de combate à obesidade, de melhoria da qualidade de vida das pessoas, dos nossos jovens. Sabemos o problema que tem neste momento o açúcar e a obesidade infantil na nossa região e no mundo inteiro. E, portanto, isto tem que ser combatido com a prática desportiva, e só há prática desportiva se estas crianças aprenderem e sentirem prazer a fazer desporto e a estar na vida de uma forma mais saudável, depois a partir daí do desporto entrar na alimentação saudável, e portanto criar aqui um ambiente positivo, saudável, para que eles se possam desenvolver e crescer, paralelamente à parte dos seus estudos, que é, como é óbvio, o essencial para o desenvolvimento deles.
E como é que se cativa os jovens numa ilha que tem poucos jovens, poucos clubes, e os clubes não têm todos os escalões? Como é que é fácil?
Essa é a nossa grande dificuldade, de todos os clubes, não só do Grupo claro. Desportivo Valença, como é óbvio. Nós temos uma realidade demográfica difícil, e depois temos uma realidade geográfica de ilha comprida, com as estradas que temos, com os declives que temos, e que é difícil para os nossos clubes manter isto tudo vivo, com transportes de jovens para treinos, pós-treino, portanto, parece que é tudo a dobrar, tudo acrescido, as dificuldades, mas depois com o amor ao clube e com a vontade e com o amor ao futebol e ao desporto, felizmente temos encontrado sempre pessoas disponíveis para continuar este trabalho de 60 anos do Grupo Desportivo Valença, e esperemos que assim continuar por muitos anos, sendo que a nossa realidade, infelizmente, é esta. E o Desportivo tem tentado também, através destes, de estar organizado, de criar estes eventos, de ser uma motivação extra para que os atletas queiram estar no Grupo Desportivo Valença, queiram participar também, estar dentro desta família que é o Grupo Desportivo Valença, que tenta chegar um bocadinho a todos, desde os veteranos até aos mais pequenos.
Era isso que eu ia perguntar. Isso é uma forma também de cativar os jovens para, por exemplo, estou aqui a imaginar, porque também estive mais ligado atrás do meu filho, que é na questão dos juvenis. Calheta, velas, velas, calheta, calheta, velas, velas, calheta, durante uma época acaba por ser exaustivo, os miúdos acabam por perder aqui um pouco da vontade. A questão de ter um torneio, jogar com outras equipas, dá aqui uma vontade extra de, afinal, vou continuar mais um ano, porque para o ano poderemos ter novo torneio, poderemos ter novas realidades, é isso?
Novas equipas, novos adversários, novos amigos, portanto, é sempre um estímulo, no nosso entender, positivo. Ou seja, e também de prolongamento da época, ok? Uma das dificuldades que nós temos, e que a Associação e a Federação Portuguesa de Futebol têm, é que, para além dos poucos clubes que nós temos, é que temos 9 meses e meio de competição, 10 meses de competição. E havendo estes torneios de final de época, aquele último mês que já que os miúdos já estão a acabar a escola, já estão cansados, ganham ali um estímulo novo, ganham um objetivo novo, ganham um ânimo novo para chegar à meta. E a meta já não está no dia 15 de maio ou no dia 30 de maio, já está em junho, já está a meados de junho. E isso faz com que a gente prolongue a época desportiva de quase de todos os escalões e que façam com que eles possam ter alguma motivação até mais à frente. E se eles só pararem 2 meses, é melhor do que estarem 3 meses parados, sendo também importante o descanso, não é? E terem os momentos de lazer de verão e poderem ir para a poça e dar os seus mergulhos, e essa parte também é importante, haver este período de descanso, mas esse período de descanso na nossa realidade é longo demais e às vezes até nós sentimos essa dificuldade e apercebemos-nos dessa dificuldade do tempo a mais. Pois às vezes o atleta que saiu no dia 31 de maio já não é o mesmo atleta no dia 14 de setembro, quando começa a época, porque teve muito tempo sem tocar na bola, teve muito tempo sem a prática desportiva, e portanto isto é uma forma também de garantir que eles para o próximo ano já começam também melhores.
Estamos a falar dos jovens, a equipa sénior. Não queria dizer isto, mas não foi aposta para esta época.
Não, a equipa sénior não correu bem aquilo que nós gostaríamos que tivesse sido a época, e portanto isso não é possível de esconder, não é? Nós queríamos que a formação tivesse uma aposta forte e queremos que ela seja cada vez melhor e que encontrou o seu caminho e que está a ser feito e que é para continuar, mas também queremos que esse caminho também continue a existir nos sénios. Os sénios também têm que ter o seu caminho, têm que ter os seus objetivos. Simplesmente aquilo que foi delineado para esta época não começou da melhor maneira, começou um pouco tarde também por causa das eleições do ano anterior, que foram ainda mais tarde do que deste ano, e isso também levou que um pouco fôssemos sempre um bocadinho a reboque de decisões ou atrasadas, e isso tudo depois no tempo e no futebol paga-se um bocadinho caro.
Foi mais manutenção esta época.
E depois chegou uma altura em que, pronto, havendo só um adversário, esse adversário estar num ciclo de vitória atrás de vitória atrás de vitória, fez com que a parte anímica e a parte motivacional dos nossos séniores não fosse abaixo, e que depois foi muito difícil sair desse poço, digamos assim.
Mesmo assim, houve a estrela assim, e conseguiram
lá no, a taça, né? Lá no fim eles uniram-se muito. E aqueles que foram resistentes e que acreditaram sempre até ao fim que era possível dar um título ao Desportivo Valença enquanto equipa de sénior deste ano, e lá tiveram a recompensa no final, ganhando a taça, e depois participando na supertaça contra o Madalena, que infelizmente não conseguimos conquistar, mas foi um prémio para estes que foram muito resilientes num ano difícil da parte dos sénios.
Haverá aposta mais forte este ano?
Será sempre uma aposta coincidente com a nossa capacidade, ok? E portanto, acho que esta direção nunca deu passos maiores que as suas próprias pernas, e portanto e Norberto, tu conheces também um pouco a nossa realidade, porque também tens um filho lá a jogar, e tu sabes o quanto nós trabalhamos todos os dias para conseguir ter aquilo que temos. São muitas horas de dedicação, de angariação de fundos, e depois este investimento que tem que haver, tanto na formação nos sénios, tem que ser sempre equilibrado do ponto de vista da racionalidade e da sustentabilidade do clube. Conseguimos no último ano adquirir 2 carrinhas seminovas, também para melhorar a parte dos transportes e a segurança dos transportes das nossas crianças. Portanto, há aqui depois um conjunto tem que haver uma programação desses investimentos, de forma a que a gente consiga chegar ano a ano sempre com as contas equilibradas.
Este ano, agora, poderá haver um pouco mais de competitividade, pelo menos temos 3 equipas, não é?
Sim, havendo 3 equipas, logo aí a parte anímica e a parte motivacional de semana a semana vai mudar claramente, porque havendo mais um adversário a entrar nestas contas, claramente vai mexer nessa parte. Agora, a outra parte não muda, ou seja, o desportivo não vai cometer loucuras, vai competir com aqueles que queiram representar o grupo desportivo Valença e honrar o seu símbolo e a sua história. E aquilo que vamos fazer é que tenho a certeza absoluta, e só estamos com uma semana de direção, é que vamos ter uma equipa competitiva à altura do nome do grupo desportivo.
Já há equipas para... técnicas para os vários escalões, isso é outra dificuldade, não é?
Sim. A grande dificuldade, e uma das maiores dificuldades que senti nestes 3 anos, agora no início do quarto, é a falta de recursos humanos qualificados para serem treinadores do Grupo Desportivo Valença. E quem diz do Grupo Desportivo Valença também diz dos outros clubes, que, portanto, eles passam pelas mesmas dificuldades que nós. Mesmo com a abertura de alguns cursos e colocando pessoas novas nesses cursos, o facto é que depois também essas pessoas têm sido poucas ainda para que haja aqui uma renovação e um excedente de treinadores para que depois criar aqui uma bolsa à qual a gente possa depois recorrer. E a verdade é que essa bolsa não existe, portanto praticamente todos os treinadores que querem treinar estão a treinar, e depois há dificuldade para garantir que todos os escalões são acompanhados da melhor forma. Por exemplo, eu o facto de ter passado também para vice-presidente também tem a ver um pouco com esse problema dos treinadores, ou seja, antes como presidente e o Rui Guilherme como vice-presidente, a realidade era que eu, enquanto presidente, depois ficava com o futebol e ainda com muita coisa ainda da parte diretiva que não conseguia largar, e que o facto é que da gente terem trocado de lugares, digamos assim, fez com que o Rui, muito mais preocupado com a gestão diária do clube e com as necessidades de extra-futebol do clube, permitisse que eu, enquanto treinador, pudesse acompanhar mais de perto todos os escalões, e poder acompanhar o futebol de uma forma mais em toda a linha. Ou seja, o André sabe o que é que as escolinhas treinam, o André sabe o que os benjamins e os infantis treinam, e sou treinador de infantis, o André sabe aquilo que os juvenis treinam. E isso também fez com que toda esta parte da formação criasse aqui um novo rumo, de forma que também culminasse agora com a questão do Valença Cup, e que agora acreditamos que possa começar a ter quase pernas próprias e que com este novo ânimo da formação continuar a trilhar um bom caminho. E agora a parte dos sénios, como disse o Norberto, estamos neste momento em fase de definir a equipa técnica para a próxima época, e aquilo que queremos é ser competitivos e, portanto, com os recursos que temos, aplicá-los bem para que a gente possa honrar e dignificar o nome do desportivo.
Uhum. Nem tudo é futebol no desportivo, não é?
Nem tudo é futebol no desportivo. Portanto, e também há recursos que são alocados a outras modalidades, e há outras modalidades que também, com o aparecimento delas, também trouxeram outros tipos de recursos financeiros, nomeadamente o vôlei, com os seus protocolos com o Governo Regional. Portanto, há aqui toda uma nova dinâmica do clube que não existia há uns anos atrás. Temos agora os atletas do trail a representar e a levar o nome do desportivo também a competições nacionais e internacionais. Temos a parte do vôlei que também, com o trabalho do Rui Brasil, desenvolveu muito trabalho em poucos anos, com muitos escalões, e que faz com que o desportivo também, ainda este ano, teve em campeonatos regionais de vôlei, tanto na Terceira, São Miguel e Faial. Portanto, tudo isto permite que o desportivo seja cada vez mais conhecido, seja mais reconhecido, e agradecer também o trabalho destas outras duas modalidades a ajudar o futebol a levar o nome do desportivo a outros locais.
Vão manter-se e merecem a aposta também da direção.
Sim, desta parte da direção é para tentar que se mantenham todas estas três modalidades. Inclusive já começamos a fazer pressão para uma quarta modalidade, e portanto acreditamos que o desportivo, também diversificando um bocadinho a sua atividade e não ser só futebol, possa trazer mais gente, mais pessoas, mais interessados em garantir a sustentabilidade e o equilíbrio financeiro do Grupo Desportivo Valente.
E estamos a falar em que modalidade, se pode saber?
Acho que sim, acho que as pessoas podem saber. Portanto, achamos que o Grupo Desportivo Valente neste momento está instalado num complexo municipal, que é o Parque de Campismo, que está cedido a nós por protocolo, e acreditamos que, por exemplo, para o futuro desenvolvimento da modalidade do pádel, que já tem muita procura no campo da Orzelina, com muita ocupação de campo, com muitas pessoas a querer fazer esse tipo de atividade e esse tipo de desporto, e a nossa intenção é que a parte do município a haver novos campos e a haver a necessidade de ampliar a capacidade desportiva nessa modalidade, que possa ser feito num terreno que já é do município, portanto já é, ele será dono do seu próprio campo ou dos campos, e a partir daí permitir que o desportivo também possa, na parte de formativa, de formar treinadores nesta modalidade, para que possam também aqui começar a haver uma nova modalidade e uma nova formação de jovens atletas na Ilha de São Jorge, agora direcionada também com a parte do pádel, que tem tido muita aceitação por parte da população. Acreditamos que deixou de ser moda, passou a ser claramente um interesse de parte da população em praticar esse desporto. É um desporto que é fácil as pessoas gostarem, porque é bastante jogável, comparado com o ténis, principalmente, não é? Que a gente estamos a jogar ténis contra um jogador muito bom, fazemos um excelente movimento e colocamos a bola de maneira que não há resposta possível e acabou o ponto, não é? Ali no pádel há umas tabelas, há uns vídeos que fazem com que a bola se mantenha em jogo e, portanto, é muito jogável e com poucas pessoas, com neste caso, eu e mais três amigos conseguimos jogar, enquanto que no futebol de 11 é preciso 11 e mais 11 do outro lado e é preciso um plantel muito maior. Portanto, isso também faz com que seja uma modalidade que, à nossa realidade demográfica, pode fazer algum sentido. E acho que também é por isso que tem tido uma boa aceitação por parte da nossa população, e também já começa a haver muitos jovens interessados, inclusive atletas do desportivo, em fazer a prática dessa modalidade, e portanto, e agora queremos fazer este caminho. Queremos ser o próximo local a ter campo de pádel, e queremos já formar pessoas que possam ser treinadores de pádel nível 1 na Ilha de São Jorge.
Estava a falar que há jogadores interessados. Não pode acontecer o facto de alguns saírem de uma modalidade para outra, como por exemplo aconteceu no vôlei?
Eu acredito muito que ganhamos mais a haver esta complementariedade do que perder. Porque pode haver uma perda num ano ou momentânea de determinado atleta ou de um ou dois atletas, mas acredito que a nossa realidade, nós somos tão poucos, aqui é arranjar situações complementares que permitam que eles também possam praticar este desporto noutras horas, noutros dias, de forma a complementar a sua formação desportiva enquanto atletas, porque também temos que ir buscar aqueles que neste momento não praticam desporto nenhum, não é? E arranjar aqui uma solução que seja equilibrada para todos e que todos possam sair a ganhar, e no fim termos menos obesidade, maior saúde, é sempre aquele ganho que todos queremos, não é? Acredito que as pessoas também olham muito para o resultado e para as competições e para o futebol e para as modalidades só com o objetivo da competição, mas há aqui um trabalho muito mais importante de saúde pública nesta parte desportiva.
Até porque condições em termos desportivas existem no concelho e na ilha. Há falta, se calhar, aquela vontade, não é?
Pois, isso aí a gente tenta combatê-lo da melhor forma possível, tentando tornar-nos mais competitivos e mais aliciantes possíveis, também com a questão dos torneios que falámos há pouco. Tentamos tentar
puxar a população ao máximo.
A população toda ao máximo, não é? Depois também temos outras modalidades muito fortes, e ainda bem que o são e, portanto, que é a situação do judo, quer dizer, ou seja, e não vejo isso como um adversário. O que a gente queria mesmo era ter excelentes atletas, e excelentes atletas que conseguem fazer muito bem judo, conseguem fazer muito bem o futebol, conseguem fazer muito bem o vôlei e também vão conseguir fazer muito bem o paddle. Uhum. E o trail. Não é?
E esse sucesso acaba por trazer outros também.
Sim.
André, praticamente para o final deste nosso espaço de entrevista, que já vai andando, e fica sempre coisas por falar.
É um defeito.
Não, acho que está a correr muito bem. Isto, para quem não sabia o que é que ia falar, está a correr muito bem. Há aqui a questão da sede do clube. O clube ficou sem a sua sede há alguns anos, processo que já lá vai. Para quando uma sede, ou essa não é para já uma intenção, uma vez que tem um espaço e não é necessário uma sede, digo
sim,
eu.
Sim. Não, esta direção tem tido sempre essa interpretação, Norberto. A gente temos encarado sempre a parte do futuro do Grupo Desportivo Valença e da sobrevivência do Grupo Desportivo Valença a estas novas realidades, dos telemóveis, dos tablets, do comodismo, do sofá, da Netflix, disto tudo que nos faz não querer ir praticar desporto. A gente, isso são muito mais ameaças do que outras modalidades desportivas. E a gente viu sempre que o futuro do desportivo nunca dependeria de uma instalação física, mas sim daquilo a que se propunha do ponto de vista da atividade que propunha aos jovens e ao futuro, às futuras gerações de São Jorge. Portanto, nós preferimos ter muita atividade e gastar tudo aquilo que angariamos durante um ano nessa atividade, no futebol, no trail, no voleibol, e não guardar nada para uma futura sede que depois de concluída a gente inaugura e não temos atletas ou não temos modalidade nenhuma para enquadrar dentro dessa sede. Portanto, a gente está sempre muito mais preocupados e focados em ter atividade e em dar condições aos nossos atletas a que mantenham-se nessa atividade e motivados nessa atividade, do que em ter um espaço físico que, por si só, não vão garantir o futuro do desportivo. É óbvio que há o desejo de muitos sócios e de nós também, enquanto direção, de chegarmos ao dia em que possamos ter um sítio onde faça as nossas assembleias, o nosso espaço próprio. Agora, nesta fase, não é prioritário. E, portanto, e também o transmitimos na primeira reunião que tivemos com o município. O município colocou também essa situação da sede em cima da mesa e do futuro do desportivo. Nós temos um terreno, já fizemos várias versões de um projeto para esse terreno, mas nós fomos claros. Se o município disser entre ter dinheiro para uma sede e ter dinheiro para a nossa atividade e para os nossos torneios e para melhorar também os apoios ao desporto no concelho, nós queremos a segunda opção de haver mais recursos direcionados para os nossos jovens, para a gente ainda conseguir fazer mais e melhor por eles do que ter um edifício, não é? E até porque eu acho que no futuro acho que vai haver edifícios jamais na Ilha de São Jorge para a população que iremos ter e, portanto, construir uma sede nova também, agora nesta parte mais profissional, enquanto arquiteto, acredito que infelizmente a realidade é esta, as pessoas estão mais individualistas.
É preferível neste momento ter uma casa alugada do que comprar uma casa?
Sim.
Literalmente
assim. É isso. Uhum. Exatamente, sim, claramente. Nós temos um espaço que nos permite fazer a nossa atividade, garantir os mínimos para que a gente possa responder à atividade que nós queremos ter, de formar jovens atletas nestas modalidades que falámos, e, portanto, isso deixa de ser um problema para nós. E sei que também existe uma geração com mais idade que não vê tantas coisas assim.
Gostavam de ter a sua casa, não é?
Gostam. E, como é óbvio, todos, acho que também, os mais novos também gostariam de o ter, não é? Agora, conseguem ter esta capacidade de perceber que entre ter uma casa e não ter atividade e ter atividade, preferem ter a atividade, não é? Aqui, quase que, comparando uma mentalidade, se a gente for à Holanda e percebemos que a maioria dos holandeses vivem em casa alugada, não é? Mas é porque tem uma cultura que ao longo de anos levou a que esta população aceitasse que que a casa era uma coisa temporária e que passámos por cá e depois ela continua.
E o resto é que é mais importante.
E o resto é mais importante. E, portanto,
se o município dissesse, por exemplo, que o protocolo terminava no final deste ano, que o clube tinha que procurar um espaço para si.
Pois, também o município iria ter que dizer ao clube que mais atividade tem no seu concelho, com mais atletas, com mais modalidades, com mais eventos feitos por sua conta no Conselho das Velas. Portanto, esperemos que esse dia não chegue, porque também iria ser um pouco colocar o garrote em quem traz vida ao nosso concelho.
Ou seja, o clube está a dar o seu contributo ao concelho para, em troca, ter também aqui algum apoio, não é?
Claro, claro. Quer dizer, eu não vi mais clube nenhum desportivo de São Jorge a fazer um torneio de veteranos, a fazer um torneio de sub-17, a fazer um torneio de sub-13, a fazer um torneio de sub-9, a fazer um torneio de sub-11, a fazer uma semana cultural, a fazer uma marcha, À Semana Cultural nós fazemos a tasca, já não conseguimos fazer o restaurante, mas conseguimos fazer a tasca. Ou seja, eu acho que também há a festa do Dia da Criança e o clube está lá, há qualquer outro tipo de pedido também de parte do município, o clube está lá, seja com os veteranos, seja com os infantis, seja com os séniores, portanto...
Ou seja, o clube paga a sua renda.
O clube, acho que neste momento tem uma atividade que permite olhar para aquilo que recebe e dizer que acho que não deve nada a ninguém, porque também devolveu a todos os pais e a todas as crianças que participam e que pagam os seus impostos no concelho, receberam de volta todo esse valor em formação, em competição, em divertimento, em saúde, em tudo aquilo que o desporto proporciona aos nossos jovens atletas.
André, para finalizar, próximo este ano que agora se segue, próxima época já está a ser preparada, como é óbvio, os objetivos são continuar com aquilo que se teve até aqui, e dando aqui também algum ânimo em termos de resultados desportivos que não foram tão maus assim para alguns escolas, até nos torneios agora recentemente, os mais pequenos tiveram ali algumas vitórias com clubes fora da terra.
E por vezes esses torneios permitem também a gente fazer esse tipo de avaliação e de enquadramento, não é? E de perceber que estamos a crescer ao longo do ano, ok? No futebol e no desporto nunca é como começa, mas é muito mais importante saber aquilo que fizemos ao longo deste ano e chegar ao fim e estarmos melhor do que aquilo que começámos. E, portanto, o nosso lema é o crescer para vencer.
E é muito
nisso que nos focamos. Ou seja, a mim interessa-me muito que olhar para uma equipa de infantis em que numa primeira prova teve 5 derrotas e uma vitória e que passou muitas dificuldades ao longo do ano, derrota atrás de derrota, mas que depois consegue acabar a última prova na Ilha de São Jorge já com 2 vitórias contra a Ursulina, já com 2 empates e uma vitória contra a Calheta. Não conseguimos ganhar à Beira, que foi a campeã e que ganhou todas as provas, mas já conseguimos competir de maneira diferente com essa equipa. Ou seja, e isso é fruto também do trabalho da equipa técnica e do desportivo, mas também do trabalho que estes miúdos, que não olham tanto ao resultado, mas que olharam sempre mais para o treino de terça, de quinta e o jogo de sábado como consequência, e que permitiu que eles melhorassem imenso durante a época. E, portanto, e queremos fazer isso para todos os escalões, em todas as idades. Queremos saber como é que eles começam, como é que eles estão no início, mas que estamos muito mais interessados em saber a progressão e como é que chegaram lá no fim da época. E é essa também a chama e a alegria que nos dá chegarem ao final deste percurso de um ano e eles estarem muito melhores, muito mais competentes, com muito mais capacidade de poder enfrentar o futuro.
Muito bem, André, ficamos então à espera da próxima época para ver o que é que os nossos jovens, e não tão jovens, possam trazer para o desporto da ilha, em relação não só ao futebol, mas também às restantes modalidades. E agradecer uma vez mais por teres disponibilizado o teu tempo de estar connosco neste espaço de entrevista. Acho que falámos um pouco daquilo que foi a época e também deixar aqui no ar o que é que se prevê para a próxima época desportiva.
Obrigado eu e obrigado também em nome do Grupo Desportivo Valença. Obrigado.
Muito bem, o espaço de entrevista fica por aqui. Já sabe que esta e outras entrevistas estão também em radiolumena.com.
Espaço Entrevista, para ouvir aos sábados depois do Jornal das 12 e com repetição na segunda-feira depois da informação das 18 horas. Espaço Entrevista, a atualidade local e regional em análise na tua rádio.